princípio. Vou falar aqui a respeito dessa palavra, princípio, seu significado na Bíblia. Na Bíblia, princípios
referem-se aos ensinamentos morais e verdades eternas que fundamentam a vida de acordo com a vontade e o caráter de Deus. São como as leis universais que orientam a conduta e o pensamento, visando a formação de um caráter semelhante ao de Cristo. Exemplos incluem o amor, a honestidade, a generosidade, o perdão e a integridade, que são aplicadas em todas as áreas da vida para promover uma existência plena e alinhada com os propósitos divinos. Louvado seja o Senhor. Amém. Melhorou? Louvado seja o Senhor. Então, esses princípios têm os seus valores fundamentais. São os valores essenciais e os ensinamentos morais que Deus revelou ao longo da Bíblia. São verdades eternas, representam as verdades imutáveis da palavra de Deus. Representam as verdades imutáveis da palavra de Deus, que devem ser aplicadas consistentemente em todas as áreas da vida.
Amém.
Ó Senhor Jesus, princípios servem como um guia para uma vida virtuosa, ajudando a discernir o certo do errado e a viver de forma alinhada com a vontade de Deus.
Amém.
Louvado seja o Senhor. Apontam para a natureza de Deus, inspirando as pessoas a se tornarem mais parecidas com Ele. Então, amor, o amor é um dos princípios de Deus. Eu falei, então, amor, né? Mas o amor é um dos princípios de Deus. Eu li essas passagens referentes aos princípios, que nós, às vezes, vemos, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, e os princípios são os princípios, né? E às vezes nós falamos assim, determinadas pessoas não têm princípios, né? Elas têm os princípios delas, que às vezes são imorais, né? Então, hoje nós vamos ver os princípios do serviço, né? Como que nós iniciamos nosso serviço a Deus, né? E está baseado no livro de Efésios, capítulo 1, Romanos, capítulo 12, de 3 a 8, e também 1 Coríntios, capítulo 12, de 14 a 27. Todos nós conhecemos, aqueles que leem, conhecem pelo menos parte do que se referem, do que a Bíblia está dizendo a respeito desse serviço. E nós sabemos que quem vai servir, quem serve, é quem está no corpo. Onde nós vimos a respeito. Nosso serviço a Deus deve ser no corpo e para o corpo. E quem nos comissionou isso foi o próprio Senhor Jesus. Quando ele trouxe o reino de Deus à terra, que nós vimos ontem também, ele começou pregando, trazendo esses princípios do trono de Deus para aqueles que ele chamou. Então ele foi um exemplo. E o serviço dele, que ele executou na terra, ele teve um determinado tempo para executar esse serviço. Então, ele comissionou outros, primeiramente os apóstolos ali, aqueles discípulos que estavam próximos dele. Ele deu essa comissão a eles, porque precisariam prosseguir com esse serviço. O Senhor Jesus foi o primeiro a evangelizar. João Batista, ele falou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas o reino dos céus chegou somente quando Jesus veio. E então o Senhor Jesus, ele pregou o evangelho do reino, primeiramente aos discípulos e comissionou os discípulos a dar prosseguimento a tal evangelho. Para quê? Para que a igreja, depois que ele morreu e ressuscitou, ele trouxe a igreja, né? A igreja foi gerada. E a igreja, ela precisa crescer. E como que ela vai crescer? Através dos seus membros, que são todos aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir desse momento, eles são introduzidos no corpo de Cristo. É o que nós vamos ver na leitura desses versículos que eu vou ler para os irmãos. Introduzidos no corpo de Cristo, há um princípio para servir ao Senhor. E esses membros, de uma maneira, eles não são individuais, mas são coletivos. E esses membros mostram aqui na palavra que precisam e que dependem uns dos outros. Cada membro do meu corpo precisa cooperar num todo para que o meu corpo possa, ele já cresceu de uma maneira, penso eu, harmoniosa, né? Cresceu de uma maneira harmoniosa. Assim também é com respeito à igreja, amados irmãos. O Senhor nos colocou na igreja e Ele precisa que cada um de nós cooperemos para o crescimento da igreja e para que a igreja cresça de uma maneira harmoniosa para atingir a plenitude da estatura de Cristo. A igreja, ela representa o corpo de Deus na terra. A igreja expressa o corpo de Deus na terra. Ela está na terra, mas ela não é terrena. Então o Senhor precisa abrir os olhos espirituais do nosso coração para que nós possamos enxergar a igreja como ela é. A igreja é algo espiritual. Está na terra para expressar o reino de Deus aqui na terra. Imagina a terra sem a igreja, irmãos. Com a igreja aqui está à beira do caos, né? Sem a igreja, imagina como seria essa terra. A confusão que estaria, né? Está confusa, mas a igreja mantém esse testemunho que Deus está cuidando de tudo. Que o Senhor criou o homem para expressá-lo. E que o Senhor, Ele tem uma incumbência para cada um de nós. E Ele vai realizá-la em nós, essa incumbência. Não é? É a comissão. Nós não temos capacidade, eu não tenho capacidade. Nós oscilamos muito. Às vezes nós queremos, às vezes não queremos. Mas o irmão falou ontem para mim, obedecer. O Senhor mostrou lá através de Saul no Velho Testamento. Obedecer é melhor que sacrificar. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Nós somos os primeiros a ter um regozijo, a ter uma alegria, a ter uma satisfação de estar servindo a esse Senhor. O Deus do universo nos escolheu para servi-lo. E Ele nos capacitou para isso. Louvado seja o Senhor. E Ele nos colocou no corpo da maneira que lhe aprouve. Mensagem passada, nós vimos que Ele primeiramente concedeu dons aos homens, de acordo com a sua capacidade. Deu 5, 2 e 1. E que esses que receberam um, eles precisam estar unidos, para que de uma maneira uniforme, harmoniosa, possam desenvolver esse dom. Para que haja um crescimento. Os que receberam um precisam exercitar mais, para que esse dom possa ser multiplicado. Embora a Bíblia aqui fala que ele não aplicou esse único talento, mostra que ele conhecia aquele que deu o talento para ele. Tanto é que ele fez uma bela justificativa. Sei disso, sei que o Senhor colhe onde não semeou, sei que o Senhor é justo, então eu escondi. Irmãos, hoje o Senhor está falando para nós. Você tem um talento, você não esconda, aplique. Leve até aqueles que são capacitados para te ajudar a desenvolver o seu dom. É isso que o Senhor quer de nós. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos colocar nosso dom na igreja. Nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nos tornamos um cristão e Deus nos deu o dom. Quando nós temos o dom, nós temos que aplicar. Se há dom, como diz o hino, né, tem função. Então nós temos que funcionar na vida da igreja.
Amém.
Eu já falei para alguns irmãos, e isso sempre está aqui assim, ó, no meu coração, um chavão que usa, os jovens são o futuro da igreja. Os jovens são o futuro da igreja. Os jovens não são o futuro da igreja, os jovens são a atualidade da igreja. E os jovens precisam exercitar seus dons hoje na igreja.
Amém.
Me perdoe, os jovens não devem exercitar os dons somente nas suas reuniões. Os jovens devem exercitar o dom na reunião da igreja.
Amém.
Me perdoe, jovens. Vocês têm que exercitar seus dons na reunião da igreja.
Amém.
Eu fui jovem também um dia. Embora eu vim para a vida da igreja já casado, mas eu era jovem. E vi outros jovens crescerem na vida da igreja, exercitando o dom, não esperando o futuro chegar. O futuro é hoje, o futuro a Deus pertence. Então hoje nós precisamos, jovens, hoje vocês precisam exercitar seus dons na igreja. Vocês têm experiências para trazer para a igreja. Os frutos para expressar nas reuniões da igreja, para enriquecer as reuniões da igreja com novidade, tanto física quanto espiritual. Uma coisa é o irmão já maduro está exercitando, está pulando, está liberando o espírito. Outra é um jovem cheio de frescor, aquele vinho novo, borbulhando na reunião da igreja. Quem já viu isso sabe o que eu estou falando. Vocês precisam, jovens, exercitar seus dons na reunião da igreja. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos exercitar nossos dons na reunião da igreja. Aí nossas reuniões serão ricas, já são ricas, mas serão mais. A amperagem vai aumentar. Todo o corpo funcionando de uma maneira harmoniosa, cheio de vida, com frescor. Ó, Senhor Jesus, isso é bom e agradável a Deus. É bom e agradável a nós também. Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos capacita e o Senhor nos dá experiências. Basta nós estarmos buscando o Senhor. Nós estarmos recebendo essa coordenação da cabeça, que é Cristo. Vamos começar a ler um pouquinho a palavra, né? Efésios capítulo 1, versículo 22, começa dizendo assim, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, tudo o que o Senhor obteve, Ele deu à igreja. E a igreja aqui fala claramente a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Quando nós olhamos a figura humana, nós vemos, né, cabeça, corpo, membros, e todos funcionando de uma maneira perfeita. Quem comanda tudo esse corpo? É a cabeça. Então, irmãos, nós precisamos ter comunhão com a cabeça. Precisamos ter comunhão com Cristo, para sabermos como exercitar o nosso dom na igreja. como aplicar aquilo que o Senhor nos capacitou, como aplicar o dom que o Senhor nos deu na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, nós fomos regenerados, nós recebemos a vida divina e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Então, através disso, como membros do corpo de Cristo, nós devemos pedir para o Senhor abrir os olhos do nosso coração para vermos onde o Senhor nos colocou e com satisfação, com alegria no coração, servir ao Senhor. Na vida da igreja, há muitos serviços. E o Senhor nos coloca para servirmos. Nós não podemos ficar quietos, parados. Porque em todo o meu corpo o sangue, ele corre por todo o corpo. E se nós pararmos, se nós não executarmos aquilo que o Senhor nos comissionou, vai haver o quê? Uma interrupção do fluxo sanguíneo ali. E o corpo não vai funcionar bem. Então nós precisamos agir de acordo com aquilo que o Senhor nos deu. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos de 3 a 8. Pela graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Aqui Paulo adverte-nos, né? Porque o Senhor dá dons, nos qualifica. E às vezes nós nos exaltamos, né? Paulo fala, não pense além do que convém. E também não devemos pensar aquém do que convém. Porque tem o inverso também, né? Depois nós veremos o capítulo 12 de 1 Coríntios. Isso o quê? Se orgulhar daquilo que o Senhor nos dá, né? Isso prejudica o corpo de Cristo. Então, antes, devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, esse capítulo 12 aqui de Romanos é quase idêntico também com o capítulo 12 de 1 Coríntios. Não sei se os irmãos concordam comigo. Fala quase da questão do corpo, fala quase a mesma coisa. Questão do corpo, dos dons, dos ministérios. Então, vou ler já 1 Coríntios 12, a partir do versículo 14, que diz assim, porque também o corpo não é um só membro, né? Mas muitos. Agora mostra aqui uma pequena insatisfação que nós vemos, né, irmãos? Aqui fala assim, ó, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. O que, que é isso aqui? Paulo vem mostrando que às vezes estamos insatisfeitos onde o Senhor nos colocou. Não é? Ah, eu não sou mão, sou pé, então eu não sou. Não, é pé, mas faz parte do corpo. O Senhor, vamos dizer assim, colocou você como pé, porque é ali que você deve estar. Né? Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? São muitos membros. Aqui nós somos poucos, né? Mas são muitos membros. Mas cada um tem a sua função. E cada um deve exercer bem a sua função. Se parecesse um monte de olhos aqui, todos nós assustaríamos, né? O que é isso? Não saberíamos distinguir o que é ou o que não é. Mas quando aparece um corpo normal, nós nem reparamos, não é verdade? Nós nem notamos, porque há normalidade. Então, se eu sou olho, é porque o corpo precisa enxergar. Vocês já viram a dificuldade de um cego andando? Não enxerga adequadamente. Então, o corpo precisa de olhos. O corpo precisa de ouvidos para ouvir. Eu vejo na questão do automotiva, o pessoal que dirige em carro, os motoqueiros são bons motoqueiros, né? São normais, né? Então, quando vê uma moto, ele escuta o barulho. Alguns motoristas dirigentes também. Então, pelo barulho, ele já se previne, ele olha no retrovisor, ó, tá vindo aqui para o lado direito, daqui a pouco está para o lado esquerdo. Então, ele se previne. Agora, colocaram tanto carro quanto uma moto, ó, sabe lá eu, silencioso, elétrica. Irmãos, que perigo. Que perigo isso representa para os motoristas. Se a moto barulhenta já era um perigo, agora imagina essa silenciosa. De repente está do lado do motorista, ou na direita ou na esquerda, que eles não escolhem. Eles não sabem, né? Não tem legislação de trânsito que fala, você faz isso aqui, assim, assim. Não, então, onde tiver uma brecha, eles entram. Eu já vi o perigo que os motoristas agora vão ter. De repente aparece alguém do lado e ele tem que converter para a esquerda. Senhor Jesus. Então, o ouvido é para ouvir, os olhos são para ver e a boca são para falar. Não é? E os pés para andar. A igreja se movimenta. Louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele quer que nós nos movimentemos. O Senhor quer que nós andemos. Preparar os pés com a pregação do Evangelho. Não devemos nos preocupar, irmãos, com nada. Só devemos nos preocupar em servir ao Senhor de acordo com aquilo que Ele nos dá. Amém. Não devemos preocupar. Ah, eu não fui pregar o Evangelho. Não, irmãos, não se preocupem. O Senhor, na medida certa, Ele vai te encher do Espírito. Vejam, o Senhor primeiro, Ele fez a sua obra no viver humano. Ele morreu, ressuscitou, se tornou Espírito que dá vida, para entrar na humanidade caída, perdoar seus pecados e fazer de nós membros do seu corpo. Somente depois disso, quando Ele pode assumir o controle de tudo, sendo o cabeça, Ele nos comissionou para algo. Nós devemos simplesmente obedecer, né? Porque às vezes há uma indisposição, né, Edivaldo? Mas o Senhor, como o Edivaldo obedeceu e foi, o Senhor deu uma recompensa para ele no tempo atual. Ele precisava se ter algo diferente, ele precisava receber. Assim é conosco. Ele recebeu o que é uma recompensa ali de interagir com as pessoas. Nós saímos para entregar um folheto, é algo muito simples, mas complexo também, porque às vezes tem, né, aquela rejeição. Mas é simples. Aceita um folheto? Sim. Aceita um folheto? Não quero. Nós prosseguimos. Nós vamos à frente, para frente vamos, né? Mas, de repente, o Senhor coloca uma pessoa ali aberta. Eu quero. Ela interage com você, você é salvo. Aí você volta regozijante. Feche-se em trazer, né? Alegres, porque houve uma recompensa. E o Senhor sabe para quem precisa. O Edivaldo precisava ser, né, Edivaldo? Voltar para casa alegre, né? E nós que estamos ligados um ao outro, nos alegramos também. Não é verdade? Prosseguindo aqui. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o todo corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Outra questão de humildade aqui. Né? Às vezes nós pensamos, né, lá em Romanos, pensamos além do que convém. Ah, eu não preciso daquele irmão, é muito... Né? Aquele irmão é muito malo, aquele irmão é isso, aquele... Ah, não preciso. Não, não pode dizer, irmãos, não preciso de ti. Pelo contrário, João, eu preciso de ti. Diga um para o outro, eu preciso de ti. Irmãos, é muito importante isso. Na minha experiência, no Velho Testamento, nós temos o livro de Levítico ali, mostrando o serviço sacerdotal. E que o sacerdote, não me julgo um, mas o sacerdote ali, ele tinha o Urim e o Tumim, que carregava no peito as 12 tribos, mostrando que o amor, carregando as tribos em amor. Então, eu procuro exercitar isso no meu dia a dia, lembrar dos irmãos em amor, porque eu preciso dos irmãos. Minha vida já não é comum, eu fui tirado do que é comum. Eu fui tirado do campo, eu fui colocado no altar. Agora eu preciso ter um viver santo. Como que eu vou ter um viver santo? Buscando e pensando nas coisas lá do alto. Se eu, no meu coração, estiver pensando nos irmãos, não tomando conta da vida dos irmãos, mas lembrando deles em oração, apresentando ao Senhor as suas necessidades, as suas deficiências, eu vou estar dizendo para mim mesmo, eu preciso daquele irmão. Ele faz parte do corpo de Cristo. E se ele não estiver ali, naquele lugar que o Senhor colocou, vai fazer falta para mim. Então, nós precisamos ter esse sentimento diário em nós. Eu preciso de cada irmão. Eu preciso de cada irmão. Seja ele quem for, eu preciso dele juntos. Porque o corpo, ele é edificado com cada membro. Louvado seja o Senhor. Pelo contrário, os membros do corpo, é que não vou ler de novo 21. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O cuidado tem que ser igual. Uns dos outros. Eu preciso de ti, você precisa de mim. Eu tenho que cuidar do Silvio, o Silvio precisa cuidar de mim em igualdade. E assim sucessivamente. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, irmãos, graça sobre graça, para que nós possamos viver essa realidade. Realmente o Senhor dá palavras saudáveis para nós. Vamos dizer assim, palavras inefáveis, que só nós ouvimos. O que cabe a nós? Praticá-la com toda diligência. Somos falhos, sim, mas o Senhor nos dá a percepção. Quando nós erramos, nós possamos voltar rapidamente para o cabeça, para que Ele possa nos conduzir da maneira que Ele quer. Ó Senhor Jesus, de maneira que se, o versículo 26, de maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Né? Muitos irmãos estão sofrendo e nós nos condoemos com seu sofrimento. Realmente nós somos um com o sofrimento dos irmãos. Nós intercedemos em oração, intercessões, e às vezes até choramos por causa dos irmãos. Porque nós sofremos realmente com os irmãos. Estamos ligados no corpo. Eu já machuquei algumas vezes, mas graças a Deus nada grave. Mas quando eu machuquei, todo o corpo sofre. Se eu tenho uma dor em alguma parte do meu corpo, todo o meu corpo sofre. Porque já não anda de uma maneira adequada, já não se move, já não dorme adequadamente, porque tem um membro que está ferido ali. Tem um membro que está sofrendo. Então, todo o corpo sofre. E o Senhor requer isso de nós. Se um sofre, todos sofrem. O Edivaldo sofreu. Eu percebi, Edivaldo. Você ora, você dorou, né? Você está sempre, né? A gente espera. Não cobra, irmãos. A gente espera, a gente não condena, a gente espera. E nós temos que ter a percepção, temos que ter a sensibilidade de ver, de sentir a deficiência momentânea do irmão. Mas depois, eu fui o primeiro a desfrutar, não é, Edivaldo? Que ele me leva para casa, né? Então eu fui o primeiro a desfrutar desse momento, desse regozijo que ele sentiu. Lá eu percebi. Então, não tem que cobrar. Ora. Mas depois, quando ele falou, eu falei, oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Voltou à normalidade. Nós temos intempéries, irmão. Nós temos coisas que nos sobrevêm. As circunstâncias, às vezes, nos atrapalham. Mas o Senhor é aquele que nos reergue, nos reanima no nosso interior. Então, quando um sofre, todos sofrem. Quando um regozija, todos se alegram com ele. Senhor Jesus, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Amém? Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Algo espiritual. O Senhor nos colocou no corpo, na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo que representa Deus nessa terra. Espírito que nos traz essa realidade. O Filho que coordena através da cabeça. E Deus que nós representamos como a igreja. Pai, Filho, Espírito, Filho e Pai. Pai, Filho, Espírito. Os três são um. E o Senhor quer que nós o representemos nessa terra. Ele quer edificar a igreja. Ter o seu domínio e a sua expressão. O comando vem de onde? Do alto. E nós aqui na terra obedecemos. A igreja precisa ser edificada. E cada um no corpo tem a sua função. Aqui nessa mensagem destacou três dons: e pregar o evangelho, né, comissionamento, e também de apacentar. Deixa eu ler o outro aqui, deixa eu ver se eu vou achá-lo aqui. Oi? Não, não é esse. Não, aqui, ó. Que eu destaquei. Tem outros, né? Palavra, evangelização e apacentar. Se nós não fizermos um, nós fazemos o outro. E assim o corpo caminha em harmonia. Porque todos têm uma função e às vezes um pode uma coisa e o outro pode outra. É assim que o corpo funciona. Os pés andam, as mãos tocam, os olhos veem e os ouvidos ouvem. Então é assim que o corpo funciona. E nós devemos auxiliar uns aos outros no serviço a Deus. Nunca criticar, mas ajudar, para que haja harmonia em cada serviço e que cada um cresça até que se torne um ministério. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é isso que nós devemos ter. E graças ao Senhor, que na vida da igreja é promovido esse tipo de serviço. É promovida, tem várias oportunidades para cada um servir na vida da igreja. Ninguém aqui é barrado para servir. Se você tem disposição, tem serviço. Basta se apresentar, né? Aliás, você já foi introduzido no corpo de Cristo. Agora basta funcionar. E o Senhor nos coloca aonde Ele quer e da maneira que Ele quer, e que nós possamos estar satisfeitos onde o Senhor nos colocou.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
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 Aleluia. Compartilhar 10 minutos? Tem tempo?